Teste de som. Seja bem-vindo à Câmara de Vereadores de Ipiranga do Norte para essa primeira sessão ordinária de 2023. A você que nos acompanha pelo Facebook, seja bem-vindo. Dentre instantes, daremos início, então, à nossa sessão ordinária.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da primeira sessão ordinária do dia 6 de fevereiro de 2023. Expediente. Leitura do Salmo 17 pelo vereador Celso.
Mais vale um bocado de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carne com a discórdia. Um escravo prudente vale mais que um filho desgeneroso. A partilhar da herança entre os irmãos. Um crisol para a prata, um forno para o ouro. É o Senhor, porém, quem prova os corações. O mal dá ouvidos aos lábios inquínios. O mentiroso presta atenção à língua perniciosa.
Inscrição em livro. Convido o vereador Fábio.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Celso.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido a vereadora Alexandra.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Valmor.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Neto.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o nosso secretário Eloir.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador, o vice-presidente César.
Dispensa, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa.
Debate. Aprovado. Apresentação do projeto de resolução número 001/2023 do Poder Legislativo.
Constitui comissões permanentes para a sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Apresentação do projeto de decreto número 001/2023 do Poder Legislativo.
Projeto de decreto legislativo número 001/2023. Autor, mesa diretora. Aprova as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, exercício financeiro de 2021.
Apresentação das indicações.
Indicação número 001/2023. Autor, Fábio César Tavares, Celso da Conceição da Silva, Alexandra Cussul, Antônio Neto Abrantes Alves.
Só o número. Só o meu ator, só o Fábio.
Oi?
Outra.
Indicação número 002/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indicação número 003/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indicação número 004/2023. Autor, Antônio de Abrantes Alves Neto. Indicação número 006/2023. Autor, Evalir César Damo. Indicação número 005/2023. Autor, Evalir César Damo. Indicação número 007/2023. Autor, Evalir César Damo.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Fábio.
O que é esse aqui? Quem que é esse aqui?
Fábio Celso, depois aí. Né?
Não, esse aqui. Três. Não,
Neto. Queria aqui cumprimentar os nobres vereadores, vereadora. Um bom dia. Um bom dia para quem nos acompanha via Facebook. Dar as boas-vindas para a nova servidora, Karine. Seja feliz na tua missão. Pessoal, a gente fechou um ano letivo, como outro, inicia outro, e as cobranças não param, né? Então a gente está aí há 50 dias praticamente sem um bate-papo com o público, a não ser o da rua aí, que acho que é o que é mais importante, tete a tete, que as cobranças vêm e é pegado. Então assim, a gente tem diversas demandas, mas demandas que são direcionadas a vereadores e vereadores repassados para o executivo. Porque a gente cansa de falar que quem faz, quem executa é prefeito, é o poder executivo, é as secretarias que tem no conjunto ali. Então, assim, o pessoal reclama bastante, comenta daqui e dali e a gente vai se colocando, defendendo, trabalhando junto, se organizando, tentando fazer o melhor. Mas eu deixo aqui, a gente vê várias indicações, né? Hoje a gente já tem 7 na casa, algumas repetidas, mas pediria que os vereadores aí e o Poder Executivo também pegasse essa caixa, não é a caixa de surpresas, mas a caixa de indicação, a pasta de indicação que foi feita no primeiro e segundo ano e desse o seguimento delas, porque elas não é porque virou o ano que elas deixaram de ser importantes. A gente entende que nem todas dá para fazer, nem todas dá para se executar. Algumas outras foram feitas de maneira que ficou até melhor, a gente agradece. Porém, tem muitas outras indicações, outras sugestões que precisam ser socorridas em caráter de urgência, né? E a gente vai deixando passar. Então, assim, o pessoal começou a reclamar bastante da iluminação da cidade. Infelizmente, a gente entende a maneira a qual foi feita. É a licitação, a qualidade é inferior ao que a gente almeja. Mas isso não é culpa do fulano, ciclano e beltrano. É a maneira a qual são adquiridas. Os LEDs estão ficando fracos, queima um, queima dois, queima três, as ruas ficam ali obscura. E o pessoal reclama bastante. Código tributário. Cada vez que o cara vai lá e tira um alvará, ele chega a tremer. Cada vez que ele vai lá e ele retira ou pede uma nota de ISS, QN, judia. Então, assim, para nós ficar pedindo aleatório, A, B, C, D, C, ali, vamos reformar o código tributário nosso, que foi feito lá na época do EPA. Vamos trazer isso para a modernidade, vamos trazer isso para a realidade. Não é dispensa de receita, não é crime. Vamos fazer ele, vamos passar pela casa, vamos organizar esse código tributário, porque está ferindo, entendeu? Nós estamos achando que nós estamos segurando 30 e estamos perdendo 45. Outra situação, o código de trânsito foi pedido, cobrado inúmeras vezes, o problema está aí, instalado, entendeu? Gera desconforto, gera problema. Botar ele em pauta, fazer acontecer. Então, assim, a gente apanha, ajuda, apanha no bom sentido, né? Mas eu pedi que o nosso executivo, essas pautas que são importantes, essas indicações, sugestões que estão lá na casa e precisam ser revistas, e assim, que dê uma atenção especial. Eu pedi para o executivo também, a gente vê os municípios vizinhos pujantes, o nosso também pode ser. Tem uma indicação nessa casa, vereador César, que eu fiz, acho que no início de 2021, quando se elegemos, foi como criar uma comissão para vender o município. Não vender o município no sentido figurado, mas levar o município para fora, levar o que ele tem de bom, tentar atrair pessoas, trazer empreendedores, empresários, para poder, o município tem riqueza, nossa riqueza só fica passando para frente, nossa riqueza está indo até, presidente, até Lucas de Rio Verde, até em Paz, em Sinop, está indo para tudo quanto é lado. A gente tem condições de fazer aqui, mas precisa vender o município e levar alguma coisa na base de troca. Não é trocar, não é fazer serviço errado, entendeu? É simplesmente colocar o município à frente disso aí. Nós temos que começar a atrair, entendeu, o empreendedorismo para dentro de Ipiranga. Nós temos que preparar a Ipiranga urgente, a passos largos, entendeu? Para começar a ser realmente uma cidade prima das que estão aos nossos redores. Comecei a ver Itaiangá, está indo, Itapurá está indo, toda a região está indo. O momento está oferecendo essas condições. Então vamos colocar a Ipiranga junto, entendeu? Tá bom? Tá. Mas vamos corrigir o que está falho. Existem condições de melhorar e melhorar muito mais. Eu me recordo que a gente colocou isso aí, até pediu para a Secretaria de Comércio, vice-prefeito, alguma coisa nesse sentido eu coloquei ainda, para criar um portfólio do município, né? Dizer sobre DH, sobre saúde, sobre educação, sobre área plantada, sobre renda, enfim, levar o município a apresentar e trazer bons investidores. Eu acho que nós estamos aqui preparar. E sem mais, sem menos, valorizar o nosso comércio local, que tem uma indicação nessa casa também, em relação ao alvará, à situação tributária, que a gente pede, entendeu? Um incentivo, esses valores que são cobrados, esse tipo de coisa, não é mudar. Talvez a gente está deixando escapar pela mão, como areia seca, em alguns pontos, e crucificando alguns outros setores. Então seria mais ou menos em termos disso aí, senhor presidente.
Convido o vereador Celso.
Quero aqui cumprimentar os colegas vereadores, colega vereador, bom dia a todos, servidores dessa casa, o pessoal que nos acompanha via Facebook.
A gente está retornando aí nossa primeira sessão, ano 23. Né? Igual o Fábio comentou ali, a gente passou uns dias em recesso, mas a cobrança do povo não cessa nem um dia. E eu queria aqui até pedir calma um pouco do povo. Muitas cobranças, principalmente em relação à estrada, né? As pessoas reclamando bastante de estrada, mas também temos que entender o período que estamos hoje, um período chuvoso. Eu tenho certeza e tenho acompanhado aí a nossa Secretaria de Obras aí, não para o tempo todo nas estradas fazendo os paliativos, mas nem sempre consegue resolver o problema de imediato e solucionar o problema, mas está na luta. Eu queria aqui também, presidente, fazer um pedido não só para você, mas para todos os colegas nossos vereadores. Eu não sei se é possível, se tem a possibilidade, mais algo para se pensar, onde nós já passamos um ano nesse segmento, e que se voltasse, pelo menos para mim, seria muito interessante. A questão de nós tivéssemos a possibilidade de nós voltar nossas sessões à noite, muitas pessoas pedindo para voltar que não conseguimos vir à sessão. Eu tenho certeza que se nós mudar para a noite também não vão vir, mas pelo menos é um horário mais adequado que as pessoas possam acompanhar pelo Facebook. Hoje as pessoas não vêm aqui e nem um horário convém para nos acompanhar via Facebook. Gostaria que nós pudéssemos juntos repensar essa situação, qual a possibilidade que pudéssemos voltar para essa sessão vir ser à noite. E queria desejar aqui também uma excelente viagem para os meninos que estão indo aí a Cuiabá, que Deus nos acompanha, está indo aí atrás de recursos para os nossos morantes do município. É isso aí, meu muito obrigado.
Convido a vereadora Alexandra.
Bom dia aos colegas vereadores, bom dia aos servidores dessa Casa de Leis e bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal. Hoje estamos aqui em nossa primeira sessão ordinária do ano de 2023, então passamos por esse último ano aí e só temos a agradecer. Agradecer por esse novo ano. E primeiramente eu quero aqui parabenizar a nova mesa diretora que está iniciando esse novo biênio de 2023-2024, com muitas licitações já finalizadas, algumas em andamento que falta finalizar, mas diferente dos últimos dois anos que eu estive aqui. Então esse ano é um ano onde nós não estaremos em junho, julho, agosto, igual o ano passado, cobrando muitas vezes até copa e cozinha, passagens aéreas. Então, parabéns ao trabalho de todos vocês. Parabéns aos servidores também que estiveram aqui na última semana em um treinamento. Então, isso tudo facilita e adianta o nosso trabalho aqui como vereadores e facilita a população também, que nós, tendo as ferramentas em mãos, a gente consegue fazer muito mais pelo nosso município. Gostaria aqui também de deixar registrado, parabenizar também a Prefeitura Municipal pela aquisição que chegou no final do ano passado, uma picape estrada para a Secretaria de Educação, através de um recurso de R$100 mil, que veio do deputado Ulisses, e contrapartida do município também para a Secretaria de Educação. Então vai estar, já está trabalhando, já está aí ao uso dos servidores da Prefeitura Municipal. E também uma van adaptada para cadeirante que chegou para a Secretaria de Saúde em dezembro também. Então esse é um recurso de R$200 mil do deputado Chuchu Dalmolin e contrapartida do município também. Então aí são trabalhos que nós realizamos durante o ano de 2022, que se concretizou no final do ano. E hoje nós já temos esses veículos disponíveis à população de Ipiranga do Norte. Também gostaria de deixar aqui registrado que no final do ano, em dezembro, nós destinamos as nossas emendas impositivas. Então, eu tenho aqui destinado a duas entidades do município de Ipiranga do Norte, o valor de R$49 mil e pouco, que são para a Associação dos Amigos de Quatro Patas que é para fazer o trabalho desenvolvido aos animais do nosso município, e ao Rotary Clube de Ipiranga do Norte, que vai fazer um trabalho voltado à Secretaria de Educação, voltado às crianças especiais, às crianças autistas do nosso município. Então fica aqui o meu pedido a essas duas entidades que entrem em contato com a Prefeitura Municipal, apresentem os seus projetos para, consequentemente, poder ter esse recurso para suas entidades e poder fazer esse trabalho o quanto antes dentro do nosso município, da sociedade também. E gostaria também de falar referente a uma reunião que teve semana passada com o prefeito municipal, pessoal dos armazéns e a polícia com relação à colheita e a fila em frente aos armazéns. Nós temos que entender que é uma semana de pico, foi uma semana que está todo mundo colhendo. Então, deu muita fila, deu trânsito, e isso estava tumultuando a passagem na avenida, onde a prefeitura autorizou ali e falou para a polícia que se os caminhoneiros fizessem fila dupla, estariam multando os caminhoneiros. E, infelizmente, eu penso da seguinte forma: não pode sobrar para o lado mais fraco. Nós não podemos deixar isso acontecer com os caminhoneiros. Eu acredito que a forma que nós devemos fazer é reunir esses armazéns, a prefeitura, notificar eles e pedir para que eles aumentem o pátio dos seus estacionamentos. Quem tem o pátio pequeno, pega, por exemplo, a DM, teve que fazer pátio ao lado, porque eles não tinham estacionamento suficiente para os seus caminhões. Então, acredito que é dessa forma que nós temos que fazer. Ver as empresas que estão tumultuando mais naquela região, na, em frente à avenida, e eles que têm que providenciar estacionamento. Nós não podemos deixar isso acontecer com os caminhoneiros do nosso município, eles serem multados por uma falta de espaço dos armazéns. Então, aqui fica o meu pedido à Prefeitura Municipal, que cobre isso dos armazéns. Assim como já foi falado que a Prefeitura estaria fazendo o asfalto ali, e gostaria que os armazéns também fizessem o seu estacionamento com asfalto, com pavimentação, para que assim, consequentemente, não estrague o asfalto novo que foi feito. Então, isso nós pedimos também aos armazéns, que melhorem a qualidade do seu estacionamento. E muito obrigado a todos.
Convido o vereador Neto.
São uns 80 por hora. No meio de todo mundo levantando poeirão. Aí estava eu, Galo, meu pai.
Primeiramente, bom dia a todos nessa casa de leis, aos funcionários, Karina, que vem acompanhar a gente agora. Senhor presidente, gostaria de desejar uma boa gestão ao senhor com todo respeito e carinho, que a gente possa dar bom seguimento no nosso trabalho. Vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, demais da mesa, estávamos de recesso e com certeza todos nós estamos com inúmeras reclamações. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que pode ser que não há obrigatoriedade em certas funções do gestor, mas há responsabilidade em olhar para a sociedade. Se há necessidade de ajudar, de servir e de orientar a população, há compromisso sim. Ontem e semana passada, eu estive no ponto de ônibus, que por sinal, fomos nós que brigamos muito para essa cooperativa, para essa Itamaraty permanecer no município. Todos estão em provas. Devemos agradecer. Temos ônibus de linha privada transportando gente para inúmeras direções. Mas eu gostaria de relatar alguma coisa. Como que devemos olhar para a população? Vocês podem confirmar para mim. Uma senhora de 67 anos... pegar um ônibus 10h40 da noite, em estado chuvoso, não tem lugar para sentar, não tem rodoviária, não tem banheiro. E tem que esperar 20, 30 minutos. E aí? Nós não temos compromisso com a população? Ah, só porque a rede é privada, nós não temos obrigatoriedade nenhuma de procurar alguma forma de regularizar isso? Se o município não cabe a ele construir uma rodoviária, então proporcione, dê condições para algum interessado de alguma outra rede privada construir, porque eu vejo a parte social. Se não há obrigatoriedade de construir, então vamos olhar para o povo que faz uso. Já que eu estou no segmento de ônibus, e que todos sabem que existe esse ponto na praça, que é um ponto de apoio de táxi, que por sinal foi reformulado parcialmente e não há mais entrada nele, mas ele está lá na praça. Eu acho justo, já que eles contribuem com a arrecadação para o município, fazer condições melhores. Tanto para ele se instalar ali, permanecer no local, ou uma cobertura que seja viável. Porque o sol do Mato Grosso é quente. E se não é sol, é muita chuva. Pegando um gancho aí da nossa nobre vereadora Alexandra Cossu, eu tenho inúmeras reclamações dos armazéns. Quando se fala em multar os caminhoneiros, pessoal, é um período de safra, de muito transtorno. Nós requeremos adequações dos armazéns, mas tudo isso há tempo. Adequações da gestão, mas há tempo. Há trâmites legais agora. Ir lá pressionar os caminhoneiros que estão em período de safra trabalhando, eu não vejo ninguém dando cavalinho de pau com uma carreta com sei lá quantos mil quilos carrega. Ah, está obstruindo a passagem. Todo mundo sabe que aquele passagem ali dos armazéns sempre foi turbulento. Agora, com meio asfalto, é meio turbulento. Com os armazéns se adequando aos pátios, é meio turbulento. Então, até entregar tudo de acordo como merece ser, vai continuar turbulento. Mas descontar nos caminhoneiros que estão prestando serviço, ganhando seu ganha-pão, sustentando suas famílias e contribuindo com o município, eu acho ilegal e imoral, porque ninguém está roubando ali. Eu gostaria de agradecer primeiramente aí a Deus, sempre, e uma passagem do nosso deputado Max Russo. Eu tive o privilégio de tirar fotos com a secretária do CRAS, primeira-dama. Melhor, desculpe, deixa eu corrigir. Primeira dama e secretária. E contrapartida do nosso gestor para uma espinha na secretaria. Maravilhosa. Que faça bom uso.
Agora faz uma gazara lá dentro.
Quando a gente sobe aqui, o pessoal acha que o vereador não faz nada, né? As cobranças, as andanças. Eu tirei 30 dias de férias do meu serviço privado e andei 29. Descansei um. Mas quando a gente faz as nossas indicações aqui, parece um repeteco. Será que durante um ano não dá para atender coisas básicas? Indicação de autoria do vereador Neto, 064-2022, com os demais colegas, na data de 18/5/2022, se referia a um recapamento com pedras ou compactação às estradas do Parque das Emas. Não aconteceu. Tudo bem, está cheio de buraco. E incrível que pareça, 10 dias atrás, eu retirei um indivíduo que rodou na estrada por causa de buracos e muito barro e deu perca total no carro dele. Graças a Deus, não aconteceu nada com ele. Final de semana, ajudamos a retirar outro que rodou a traseira e caiu na valeta. Ah, a valeta não foi limpa, desculpe aí, pessoal. Mas eu não era para ter limpado esse ano passado. Indicação do nobre vereador Evalir César Damo e demais vereadores, de número 17/2022. Da data de 8/2/2022. Olha, daqui 2 dias faz um ano. Pavimentação e recuperação das estradas do Parque das Emas e possibilidades de asfaltar. Desculpe aí, pessoal, não deu tempo ainda, muita chuva. Mas o projeto está encaminhando. Estrada Poços de Calda. Para quem não conhece, aquela última rodovia lá do final, que tinha aquele super quebra-molas, que estragava todo mundo, e que infelizmente aconteceu um sinistro. Para quem não sabe o que é sinistro, foi a óbito. Talvez não seja o quebra-mola, ou talvez falta de sinalização, ou talvez o quebra-mola alto demais, ou talvez o quebra-mola mal feito, não sei. Mas hoje não tem mais quebra-mola, tem umas sinalizações lá. Mas se não tem quebra-mola e a rodovia é de alto fluxo, o que, que a população está reclamando? Caminhões extremamente pesados passando em alta velocidade. Enquanto um se desgovernar, se perder na valeta, ou entrar na casa de alguém, ou acontecer algum outro acidente, aí vem questionar. Pessoal, desculpe, eu tenho muito mais coisas para falar, senhor presidente, dá licença. Gostaria de agradecer a todos e que essa gestão, a próxima, esses 2 anos, seja maravilhosa.
Convido o vereador Jacir. Passo a presidência. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, servidores desta Casa de Lei e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Lei, casa aonde nós ansiamos muito construir todos juntos. Senhores vereadores, venho nessa tribuna. Muitas perguntas foram feitas para mim neste final de ano e a gente vem esclarecer um pouquinho de uma forma meio que geral, mas estamos aqui de portas abertas nessa Câmara para poder melhor explicar para a população, assim aqueles que desejam uma melhor explicação. Referente ao repasse da Câmara Municipal, onde eu fui bastante questionado, no final de dezembro, onde a gente pegou o planejamento e achou que deveria ser discutido melhor, então solicitamos ao Poder Executivo para uma reunião, juntamente com os servidores, os técnicos dessa Casa de Lei, e mesmo assim a gente achou por bem solicitar ao Poder Executivo, agora assumindo a presidência em janeiro, que eles fizessem um recálculo do nosso repasse. Então, assim se fez e foi entendido que esse repasse estava defasado no valor de R$1.145.000. Então foi recalculado. Essa semana agora que entrou, a gente está colocando novamente no planejamento da Câmara para a nossa construção. E aí muitas vezes pergunta se há necessidade de fazer a construção da sede própria. Eu digo e acredito, senhores vereadores, e preciso do apoio de vocês que sim. Porque essa entidade aqui não é um barzinho, não é uma loja que vai fechar hoje ou amanhã. É uma instituição que, quando eu estiver de muleta aqui, meus tataranetos vão estar necessitando dessa Casa de Lei no município de Ipiranga do Norte. Então nós, nessa gestão agora, precisamos pensar e pelo menos dar o pontapé inicial, de repente, de fazer um planejamento e se iniciar uma sede própria, onde nós possamos ter como patrimônio a Casa Legislativa de Ipiranga do Norte. Seria isso. Estamos à disposição para melhor explicação, se assim alguém achar necessário. Um bom dia a todos e seguimos a nossa sessão.
Devolvo a presidência.
Leitura do projeto de resolução número 001/2023 do Poder Legislativo.
Ipiranga do Norte, Mato Grosso, aos dois dias de fevereiro de 2023. Projeto de resolução número 001/2023, que constitui comissões permanentes para a sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Constitui a comissão permanente para a sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Nos artigos 56 da Lei Orgânica do Município de 2 de janeiro de 2006, artigo 101, artigo 102 e artigo 249 do Regimento Interno, as comissões permanentes para a sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, com seus respectivos presidentes, secretários e membros, em conformidade com a postulação dos senhores vereadores, ficam dispostas as seguintes formas: Comissão de Constituição e Justiça, presidente Luir Cavazin, secretário Valmor Canavier, membro Fábio César Tavares. Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente, presidente Celso da Conceição da Silva, secretário Fábio César Tavares, membro Antônio de Abrantes Alves Neto. Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura, presidente Alexandra Cossu, secretário Jacir Laureano Maria, membro Celso da Conceição da Silva. Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, presidente Evalir César Damo, secretário Valmor Canever e membro Alexandra Cossu. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Agora foi. Tá, mas daí.
Pode suspender?
Não. Vota, vota. Cada um.
Vota cada um na comissão. Ele lê a comissão e ele fala debate, votação, aí é aprovado. Lê de novo.
Depois. Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, Eluir Cavazin. Secretário, Valmor Canever. E membro, Fábio César Tavares.
Debate.
Votação.
Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado.
Comissão de Obra, Urbanismo, Serviços e Bem Municipal e Meio Ambiente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado.
Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Presidente, Alexandra Cossu. Secretário, Jacir Laureano Maria. Membro, Celso da Conceição da Silva.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado.
Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Presidente, Evalir César Damo. Secretário, Valmir Canever. E membro, Alexandra Cossu.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado.
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Suspenda a sessão por 5 minutos para a elaboração e o parecer aos projetos apresentados no expediente. 5 minutos para Jesus. Solicitamos a retornada.
Esse aqui ou aqui?
Esse aqui. Esse é o decreto. E aí depois tem que levar os pareceres. Aí aqui, depois o seu e aqui com isso. Tá tudo certo na hora.
Só falta inteirar, porque tá muito gelado.
Eu tava mexendo com o gelo, fazendo lá. Pode ir, Rogério.
Leitura do projeto de decreto número 001/2023 do Poder Legislativo. Dispõe sobre a aprovação das contas anuais do Governo da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, exercício financeiro de 2021.
Projeto Decreto Legislativo número 001/2023. Autor, mesa diretora. Aprova as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, exercício financeiro de 2021. O senhor Rogério do Carmo Gabriel, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para deliberação o seguinte projeto de decreto legislativo. Considerando o parecer emitido pelas Comissões Permanentes de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento, Ordem Social, Saúde, Educação, Cultura e Obra, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente dessa Casa Legislativa, recomendando ao plenário aprovação do parecer prévio favorável número 70/2022, segue plenário emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, exercício de 2021, gestão Orley José Graciele, visto que foram cumpridos os dispositivos constitucionais relativos à aplicação anual em saúde e ensino, bem como os exigidos pela Lei Complementar número 101/2000, afastando todas as irregularidades imputadas ao gestor AB99, DA05 e FB03, ressalvando-se o fato de que a manifestação ora e jarada baseia-se exclusivamente no exame de documentos de veracidade ideológica, apenas presumida, uma vez que representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial dos atos e fatos registrados até 31/12/2021, bem como o resultado das operações de acordo com os principais fundamentais da contabilidade aplicadas à administração pública, Lei Federal número 4.320/1964, a Lei Complementar número 101/2000, considerando os resultados da votação em plenário na sessão realizada em 6 de fevereiro de 2023, que votou pela aprovação da prestação de contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, relativa ao exercício financeiro de 2021 e a consequente aprovação do parecer prévio emitido pelo TCE Mato Grosso, considerando ainda que o dispõe o artigo 70 da Constituição Federal e o artigo 64, inciso 5º da Lei Orçamentária desse município. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, promulga o seguinte projeto decreto legislativo. Fica... Artigo 1º. Fica aprovado parecer prévio número 70/2022. Segue plenário. Emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sobre o processo número 41.289/2021. Apenas assim sendo, fica aprovada a prestação de contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, relativa ao exercício financeiro de 2021. Artigo 2. Fica concedida a quitação do projeto municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, senhor Orley Graciele, então ordenador de despesas do exercício de 2021, por todos os atos praticados no exercício financeiro, devendo ser expedida a certidão de quitação. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Relator, Eloir Cavacim. Comissão de Constituição e Justiça, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Evalir César Damo. 3 votos favoráveis.
Debate.
Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui que nos está prestigiando, aqui nos assistindo, conforme o Tribunal de Contas orientou e o secretário aqui leu o parecer, eu peço a aprovação das contas do exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte.
Lembrando que na leitura do parecer do Tribunal de Contas também não teve nenhuma ressalva, né? Sobre a prestação de contas do prefeito municipal Orley Graciele e também onde fala que foi gastado os devidos recursos nas secretarias, nos seus devidos lugares aí, vereador Valmor. Peço aprovação.
Lembrando que é votação única. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 001/2023.
Indicação número 001/2023. Autor, Fábio César Travares. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se nomear a Secretaria de Obras em homenagem ao senhor Valmir Canavier, assim como homenagear também o senhor Floriano Bugornia, nomeado alguma repartição pública ou rua no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, eu peço aprovação dessa indicação, relembrando no saudoso Valmir Canavier, irmão do nosso vereador Valmor, pelo serviço prestado, né? Acho que a gente tem que buscar no passado aí pessoas que contribuíram com o município, fizeram a parte. É raro você conversar com um pioneiro, além de pioneiro, né? É você conversar com pessoas na cidade, onde você vai, e as pessoas lembram do Valmir como secretário da, né, de obras. Sempre o pessoal fala, você comenta daqui, vem o nome do Valmir. Você conversa com outro, você se encontra lá num bueiro na baixa da Valmir Canavier. Então, assim, eu acho que nós deveríamos, se possível, a gente fazer essa homenagem a ele. Tem lá o novo empreendimento, né? O novo barracão de obras, ele não está nomeado ainda. Se a gente pudesse fazer, com o Poder Executivo, fizesse essa homenagem a ele, pelo serviço que ele prestou para o município, seria, na minha opinião, de grande valia. E também, pelo serviço prestado, talvez a gente faça assim, mas como e que jeito? Só a gente que acompanhou por trás dos bastidores aí sabe a importância que o seu Floriano Bugorne, memória, fez, né? E a família continua fazendo. Mas assim, o que o senhor Floriano deixou para o município? As obras de artes, coisas bem, e são importantes, né? Então assim, a gente tem novos imobiliários aparecendo aí, ruas, isso e aquilo. Eu acho que nada melhor do que a gente, ou alguma repartição pública, ou algo parecido, alguma coisa que achar conivente, da gente começar a... que papagaio, periquito, ipê, bentivi, nome de flor, entendeu? Acho que a gente tem que buscar um pouco, resgatar e dar esse crédito, esse mérito às pessoas que realmente fizeram a história. Nós temos bastante pioneiro que fez muito pelo município, e a gente vai criando situações aí, botando nome de rio, nome de tudo bem, nada contra. Mas é uma nomenclatura que eu acho que, né, não tem nada a ver. Eu acho que poderíamos pensar em começar a dizer, até vez daqui um pouco, rua, entendeu? Em memória, beleza, mas é uma maneira de agradecer e relembrar o serviço prestado dessas pessoas no nosso município.
Excelente indicação, vereador. Também peço aprovação. Seu Floriano, pioneiro do município, né? Muito contribuiu já aqui com o nosso município. E nada mais é homenagear essas pessoas. Seu Floriano também, onde que a propriedade dele, onde que tem as águas da Lebrinha hoje, que está trazendo divisa aí para o nosso município. E o seu Valmir Canaviera, irmão do Valmor. Todo mundo sabe aqui também que ele foi da comissão de emancipação do município de Ipiranga do Norte. Então, nada mais justo é do que homenageá-lo também. Enquanto a gente está aqui, a gente vai fazer o possível aí para tentar homenagear essas pessoas aí. Peço a aprovação da indicação.
Uma excelente indicação aí, essa homenagem, Fábio. E todo mundo, quem conheceu o Valmir, meu irmão, não é porque era meu irmão, mas eu acho que foi um dos caras que mais trabalhou pelo nosso município. Os primeiros postes de energia que era tirado no mato, foi ele que colocou aqui dentro da cidade. Então, ele, nós tínhamos um trator na época, e ele ia no mato, tirava, nós tínhamos um caminhão velho, ele carregava e trazia. Os primeiros postes no centro foi colocado por ele. Então, acho que é uma bela homenagem. E o seu Floriano também, né? A gente conhece de 30 e poucos anos atrás, e um cara batalhador que sempre trabalhou batalhou pelo nosso município. Então, uma bela homenagem aí, Fábio.
Também peço aprovação, seu favorável. E isso é o nosso legado aqui na terra, né, gente? É deixar as boas lembranças, as pessoas que conseguem deixar isso, realmente foi pessoas do bem, que conseguem deixar essa lembrança. Esse é o nosso maior legado, é aqui na nossa lembrança das coisas boas que a gente fez aqui na terra. Excelente indicação, Fábio.
Fábio, parabéns pela indicação. Ambos meus amigos. O senhor Bugorna, com uma imensidão de conhecimento sobre vegetação, plantas, arborização, magnífica, de invejar qualquer um. Tive o prazer de acompanhar algumas vezes, e a recepção dele era gigantesca. Parabéns mesmo. O seu Valmor, eu convivi muito mais, meu parceiro, amigo, tenho inúmeras histórias junto. Cara, era descomunal aquele homem, fora de sério. Ali, se ele precisasse tirar a camisa dele para servir as calças e ficar pelado, ele tirava. Era parceiro mesmo. E hoje a gente tem o Von Moore aqui, né? Do lado, irmão, e eu acredito que é uma honra ter o nome do seu Von Moore aí, impresso aí num lembrança. Porque são pessoas que deixaram o legado, que fizeram Ipiranga desenvolver, e eles tiveram a parceria deles. Eu acho justíssimo a sua colocação aí. Parabéns.
Neto, foi mais ou menos nesse sentido aí. Não quis colocar, né? Mas realmente, onde você anda e conversa, é interessante, porque a pessoa que ela é lembrada após a morte, nos dias atuais de hoje, algo ela fez. Pode ter certeza. Geralmente 3, 4, 5 dias aí foi, ninguém nem lembra. Depois, se você lembrar do nome, acontece. Pessoas que caem no esquecimento, vereador Jaci, e foi. Uma pessoa que fez pelo município, ela fica na história. Então, em decorrência de várias coisas que vem acontecendo e vendo, a gente vai andando daqui e dali, sai conversando, daqui a pouco, o Valmir Canaver, Floriano Bugorna. Então tem uma história que está ligada, interligada. Então, assim, nós poderíamos, daqui para frente, aí, se puder, o Poder Executivo concordar com isso, conforme criar nomenclaturas para algum nome de coisa, lembrar. Tem várias pessoas também, não desmerecendo, que fizeram parte do município e já partiram dessa para melhor. São falecidos, caíram no esquecimento, e uma rua, um cantinho, um prédio, alguma coisa em nome dessa pessoa, eu acho que deveria ser praxe de qualquer município. Fez, tem legado, deixou algo, tem história, participou, nem o Valmir falou. O que o Valmir falou é 1% do que o Valmir significou para o município lá atrás. Porque com quem você vai conversar, você escuta as histórias parecidas com as do Valmir e outras mais que me levaram a esse pensamento. Então, assim, tem muita coisa, tem várias pessoas que deixaram história dentro do município. É, se não é agradável para um, foi agradável para outro, se não é para o bem-estar de um, foi para outro, mas deixou história. Então, gente, nós podíamos começar a relembrar essas pessoas, embora falecidas, mas é um jeito carinhoso aí de recordar desses que foram tão grandes para o município, né?
Sim, pelo menos. Tchau,
obrigado. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 002/2023.
Indicação número 002/2023. Autores: Fábio César Tavares. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se formular um projeto em caráter de urgência de arborização dentro do perímetro urbano do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, essa indicação, ela volta na casa. Acho que em 2021 o Neto colocou algo relacionado a isso, em relação à arborização, tipo da região, né, que se encaixasse para cá, a árvore urbana que conseguisse moldar ela e deixar ela dentro do perímetro. Mas é uma coisa que vai preocupando. A árvore demora, né? A árvore não é da noite para o dia. Eu mesmo tenho uma propriedade que eu comecei ela faz 7 anos, vereador Valmor. E ontem à tarde eu tive o prazer de ir lá e relembrar do dia que plantei, do dia que eu comecei. Só que essas árvores, hoje, elas estão trazendo sombra. Hoje, elas estão trazendo beleza. Então, se nós começar semana que vem esse projeto, daqui 7 anos nós vamos colher frutos. Nós vamos olhar, vamos poder sentar debaixo de uma sombra, conversar e dar risada. Então, assim, é um projeto que demora. Vocês mesmos já sabem, é ciente, qualquer foto aérea que vocês veem do Ipiranga do Norte, não é estranho? Poxa, uma árvore, planta uma árvore, legaliza, deixa plantar tal árvore, nomeia tal árvore que vai ser, procura qual que pode ser nas calçadas, quem plantar, quem tiver 3, quem tiver 4, isenta, ou incentiva, ou doa, muda, faz algo relacionado a isso. Nós precisamos trazer, porque assim, é muito estranho. Esses dias eu vi uma foto de um piloto agrícola, nosso amigo aí em comum, ele tirou uma foto de Ipiranga. Muito estranho, César. É só as ruas, não vê árvore. É esquisita a nossa cidade por cima. Ela é esquisita porque ela não tem verde. Ela não tem, entendeu? Não tem sombra. Ela é estranha. Entendeu? Ah, mas está começando. Ah, tem umas que foi cortada, a outra que estava no ponto abaixou, na outra o outro arrancou, o outro tirou. Acho que nós tínhamos que começar com caráter de urgência. Entendeu? Tem o projeto de arborização, o projeto de paisagismo, já criar para as ruas laterais aí uma situação de arborizar. Arborizar, não falar que daqui a pouco planta igual acontece aí, planta aquelas árvores grandes, a raiz levanta a calçada, derruba tudo, estraga tudo, daqui uns dias elas ficam velhas, começa a cair por cima de casa, de carro. Não é esse o propósito. Árvores que tem, entendeu? Que podem ser, porque já tem. E se adequa à nossa região aí. Nós precisamos arborizar essa cidade urgente, porque assim, que começando hoje, nós já estamos atrasados. Imagina deixar para mais um mês, um ano. Então seria esse ponto de vista aí.
Fábio, indicação, como sempre, eu sou extremamente a favor, porque eu acho importante a arborização. Uma cidade sem arborização é uma cidade sem vida. Acima de qualquer coisa, antes de sair plantando tudo que é lugar, não que eu seja contra, mas sempre tem que haver uma orientação. Há umas semanas atrás eu visitei o Horto de Plantas, que por sinal foi uma das nossas indicações aqui, minha autoria. Está funcionando, produzindo mudas. Mas o pessoal não tem costume de ir lá retirar as mudas. Não tem incentivo. Agora tem, que eu vi na postagem da página da prefeitura, que após a gravação que eu fiz, eles colocaram lá. Vão retirar mudas, fazer a arborização das plantas. Parabéns, gestão, beleza. Mas eu quero que mostre mais empenho, interesse mesmo em arborizar a nossa cidade. Que essa indicação agora faça jus e que mostre mesmo que a gente precisa de maior vegetação no nosso município. Quando você fala em urbanização urbana, arborização urbana, tem vários cases para levar em consideração, sim. Mas hoje o nosso horto está produzindo inúmeras mudas. E outra coisa, não me cabe a falar para mim que não se planta árvores que produzem frutos no meio da cidade. Me desculpe. Se produzem frutos, é vida, é perpetuação da espécie. E se suja a cidade, nós temos quem limpa.
Também peço a aprovação dessa indicação e até pediria, não sei se fosse por projeto de lei o que, o Poder Executivo proibisse a corta dessas árvores em frente. Tem árvores plantadas aí na Avenida Rio Branco, como aqui na Avenida Vitória, que foram plantadas lá em 2010, 2009. Conforme casas que vêm sendo construídas ou comércio estão sendo cortadas e fica sem nada. E aí como é que você vai plantar agora? Então já existiam essas árvores aí, só que elas foram cortadas. Então acho que deveria ser proibido a corta dessas árvores aí nas avenidas, aí, a não ser com autorização do Poder Executivo.
Votação. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 003/2023.
Indicação número 003/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de organizar uma parceria entre o poder público e os proprietários de lotes baldios urbanos para gramar esses lotes do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, isso vem na mesma linha de pensamento em relação à situação. Diverge um pouco, uma é árvore, outra é grama. O cara fala, você tá doido. Doido nada, cara, é saúde, entendeu? É nego o dia inteiro roçando data, eu vou chamar assim, lote, chácara dentro da cidade praticamente aí. Eu vejo a roçadeira para cima e para baixo, para cima e para baixo, fazendo isso aí. É o tempo todo, César. Infelizmente. Por quê? Porque o cara não mantém o próprio lote dele. Ah, mas eu vou colocar lá 400 pila para ele pagar final do ano. Ele paga, dando risada. Porque, vereador, para pagar e limpar, ajeitar, mexer, compensa ele pagar os 450 pila. Se ele não está morando em cima, é um lote, é um investimento. Então, assim, ele vai lá, ele vai pagando 450, 600 de multa, não entendeu? Não tem reincidência, não tem a lei que trave ele. Ó, vou limpar uma vez só, na próxima é isso e é aquilo. Então, assim, vai viver fazendo e o contribuinte vai viver pagando. Eu lembro que Luca do Rio Verde, vereador Jaci, eu tinha até uma propriedade naquela época lá dentro. E pensa num cara que pulou longe, rapaz, com a ideia de plantar grama. Mas depois foi indo acontecendo, o trem foi colocando, aquilo entrou na cabeça, aquilo ficou bacana, ficou higiênico, ficou limpo, ficou 10, funcionou, entendeu? Nós temos um monte de lote aqui, alguns usam para plantar uma leguminosa, uma batata, uma mandioca, alguma coisa nesse sentido, outros não, outros deixam que Sassa toma conta, porque daqui a pouco o trator da prefeitura está lá roçando. Entendeu? Aí nós fica gastando dinheiro público com dengue, nós fica gastando. Então, assim, tem umas modalidades aí que não está se encaixando se o cara for levar a ferro e foia. E se não for ferro e foia, não funciona, vereador presidente. Se não for no ferro e foia, não vai funcionar, infelizmente. É assim. Mas cada um que tem a sua propriedade, ele tem por obrigação manter. Se ele quer manter ela sem construir, sem nada, direito dele. Mas então, entendeu? Assuma a responsabilidade de ser dono. Assuma ela, pô.
Você é dono. A escritura pública está no teu nome. PTU está no teu nome. Se ela entrou, então é tua. Assuma. Porque senão nós vamos ficar a viver, vereador Valmor. Nós vamos viver cobrando. O Poder Executivo, ele não está sendo... vai lá e ele emite um boleto. Agora junto do alvará, do IPTU e tal e tal. Pronto, o cara paga e zerou. Começa tudo de novo o processo. Ano que vem tem de novo. Então para com isso. Para com isso. Que nós vamos ficar bestemando. É igual juntar lixo, cara. Não é nada contra essas meninas que tem final de ano aí, que sai duas, três campanhas por ano juntando lixo dos lotes. Nada contra. Parabéns para elas que fazem. Mas é obrigatoriedade não, pô. Nós vamos ficar juntando lixo com os outros, jogam? Acho que tem que ter por responsabilidade. Infelizmente, dói num, dói no outro, dói. Vai fazer o quê? Nós temos que sair um pouquinho dessa linha de pensamento pequena aí. Acho que nós temos que parar de achar que vai vir só paulada, entendeu? Porque assim, não fecha. Eu acho que cada um que é dono de si, cuide. É igual as propriedades que saem para fora. É igual a lavoura, é igual o carreador, é igual isso e aquilo. Cada um assume a responsabilidade de ser dono. Esse é o meu pensamento em relação a isso aí. Então assim, vai plantar grama, vai ficar... Não tem por que ficar esquisito plantar grama, deixar limpo e organizado. Mas eu vou construir daqui uns dias. Beleza, não tem problema nenhum. Você vai construir, então não planta grama. Faz um taco com a prefeitura. Eu não vou construir, porque eu não vou plantar grama, porque daqui 6 meses eu vou estar construindo. Ok. Eu vou construir. Então tira a grama, planta em outro lugar, joga para lá, para um campo, jeito, organiza. Mas deixa bonito, pô. É muito mais prático, vai sair mais barato, inclusive.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 004/2023.
Indicação número 004/2023. Autor Antônio de Abrantes Alves Neto. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se criar o selo arte municipal para fomentar o comércio de produtores artesanais fabricados e comercializados no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhor presidente, demais vereadores, tivemos uma reunião referente a isso esses dias sobre o selo arte. O selo arte se enquadra dentro do SIM, Sistema de Inspeção Municipal. Hoje o município tem um SIM, mas não tem segmento, andamento. Mas vamos dar a César o que é de César. Ao apresentar o projeto, o nosso prefeito Orley Gracelli mandou um representante, que é o Pedro Alessandro. No entendimento e na conversa que nós tivemos, o senhor prefeito gostou da ideia e ele apoia. É claro que nós temos trâmites legais, assim apresentado pelo Dr. Pedro, da prefeitura, que temos que se enquadrar. Um deles é a presença do veterinário na nossa secretaria, né? E um projeto e um andamento ímpar, único, dentro da Secretaria da Agricultura.
9,5.
Nesse projeto vem a inauguração ou a reinauguração da nossa Feira do Produtor. E a ideia é valorizar a questão gastronômica do nosso município. Então eu peço aprovação, porque eu sempre vou falar que antes de iniciar qualquer projeto ou qualquer ação do município, a gente tem que ter um olhar clínico e social. Porque nem todos têm condições de começar do 10 para frente. Tem gente que tem que começar do zero. Então, se a gente não se empenhar para que essas pessoas tenham condições de começar do zero, não vai adiantar aplicar a lei do 10 para frente.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 005/2023.
Indicação número 005/2023. Autores: Evalir César Damo. indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de fazer pavimentação asfáltica da Avenida Vitória até o Parque das Emas, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhores vereadores, vereadora, peço aprovação dessa indicação. Haja em vista que aí ali aquela rua, aquela avenida ali tem muito movimento. Em julho, ano passado, eu fiz indicação para asfalto, esse ano fiz para cascalhar, não foi feito. Então vou fazer indicação para pavimentação, para esse que seja feito esse ano. Porque quem tem o carro vem devagarinho com um buraco, vai desviando e vem. Agora, a pessoa que vem de moto para trabalhar ou para estudar, está difícil de transitar aí naquele trecho da Avenida Vitória até na entrada do Parque das Emas. Aí eu peço a aprovação dessa indicação.
César, excelente indicação. Já visto, presidente, que se o cara for validar e olhar por tamanho, fazer proporcional, o cara andar dentro do Parque das Emas, lá no Buriti, vamos, ele está em expansão, idem ao nosso perímetro urbano aqui em cima. É gente chegando, é gente construindo, é gente fazendo, entendeu? O trem tá, cresce. E a população vai chegando, vai aumentando e precisa, entendeu? E realmente, nesse período de chuva agora, assusta. O cara montar num carro e vir para a cidade, beleza, show de bola. Mas o cara que precisa, talvez até a própria bicicleta ou uma moto, uma situação que encontra hoje, nesse exato momento, embora foi patrolado, mas patrolado a chuva vem em cima e vira lamaçal. Não tem como. É realmente de se analisar, de se repensar e fazer, corrigir bem feito, porque assim, não sei o total de pessoas que hoje moram ali dentro. Mas assim, tive a curiosidade esses dias atrás, no sábado também tive presente nesses dois lugares novamente, é bastante construção. Você vai, é um mês pós, você vê uma mudança, você vê bastante mudança, você vê mudança de novo. Então assim, não adianta nós mais tramar aquilo ali, olhar aquilo dali, como eles vão se virando. Não, é um bairro, se criou, virou de responsabilidade. Tem energia, entendeu? Pessoas que moram aqui dentro, nós vamos ter que fazer o quê? Assumir a responsabilidade perante aquelas pessoas, presidente. Nós vamos ter que assumir. Então, assim, tem que pensar no documento? Tem. Tem que pensar na legalidade? Tem. Tem que colocar aquilo na pauta? Tem. Entendeu? Parque das Emas Buriti e vai se tornar, se a gente deixar passar mais alguns dias, entendeu? A maior prioridade do município. Não adianta nós deixar a ferida aumentar e depois atentar. Aí vai ficar difícil. Eu acho que se nós já começar com atenção especial em cima daquilo dali, for tocando, documentando, ajeitando, organizando, trafegando, dando condições de estrada, como os outros, dando condições. Assumir que aquilo é um novo bairro. Parece, né? Mas é um novo bairro. Criou. Está criado. Então agora nós temos que assumir, mudar, porque está dentro do município. A maneira de fazer documento, a maneira de se ajeitar, a maneira de se organizar, como vai ser feito, tem que ser feito com caráter de urgência. Se deixar rodar, deixa mais para daqui um dia ou mais um ano, nós vamos ter problema sério com aquilo dali. Então é melhor nós começar a fazer agora, da base, entendeu? E tornar aquilo ali um bairro do município. Porque tem gente, rapaz, eu me assustei com tantas casas, tantas pessoas que moram ali dentro.
Fábio, indicação do Valir César, realmente ali o desenvolvimento, o crescimento está constante. Eu moro ali, o nobre vereador Valir César Damo mora ali e não para de crescer, né, César? Não vai parar mais. Podemos dizer que é a maior comunidade que não para de crescer e a tendência é crescer mais. Só que indiferente do período que estamos passando, que não é normal, que é excesso de chuva, que ocasionou muitos problemas, levando em consideração isso, que teremos que levar em consideração as chuvas. Geralmente, no nosso município, se faz as estradas no período de seca. Corrige as estradas, todas as estradas. Parque das Emas teve lugar que passou despercebido. Geralmente se limpa as valetas no período da seca. Parque das Emas, tivemos indicações aqui, não é, César? não vou falar que não foi limpa totalmente as valetas. Parcialmente foi limpa, mas faltou. E não podemos também só colocar todo o problema nas costas do executivo. Porque existe um senso de quem mora ali também. Eu moro ali. Um exemplo. Quantas pessoas não jogam as coisas dentro das valetas? E nós temos um outro problema maior. Toda a água do município passa por ali. Então vem toda a sujeira da cidade também e para nas valetas ali. Então, além de reformular as estradas, de dar manutenção na energia, na iluminação, que eu saiba vai dar continuidade agora, e de limpar as valetas, tem que ter uma conscientização. Porque mais uma chuva igual a essa, nós vamos passar apurado. Então eu acho justo a gente fazer as indicações para lembrar o executivo do compromisso. E devemos cobrar da população também.
A vala foi limpada, essa principal aqui. As outras tem que limpar esse ano. Eu e o vereador Fábio fomos sábados à tarde. Lá veio uma situação onde que o pessoal estava reclamando, onde teve uma valeta que segundo relatos do pessoal lá, a prefeitura tampou. E agora com essa chuvarada aí, alagou tudo lá. Então, ficou de essas, né, Fábio? Do pessoal ir lá e fazer a abertura de novo daquelas valas lá, que o pessoal lá está no meio da água. Então, você já imaginou a situação que está aquilo lá. Então, quando abre uma vala, ela não se tranca mais. Você tem que fazer a limpeza dela para esgotar a água para ir embora.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 006/2023.
Autor, Evalir César Damo, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de realizar a regularização fundiária dos imóveis do Parque das Emas, buscando junto ao INCRA a documentação da área para o município posteriormente, então, realizar os desmembramentos e a regularização documental dos imóveis no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Mais uma vez peço aprovação, mais uma vez, pelo Parque das Emas, né, para não deixar passar em branco. Ali hoje todo mundo sabe que se faz coleta de lixo, tem iluminação pública. E além de precisar mais, tem muita gente esperando para que se faça a ligação de energia elétrica. E sem a regularização, a rede Energisa não faz a ligação. Então, eu peço aí a compreensão de todos e do executivo, aí buscar junto ao INCRA para requerer a área desse lote já está de poder do INCRA, o lote é o 165, para requerer para a prefeitura, para depois a prefeitura fazer os desmembramentos necessários.
César, pegando um gancho na tua indicação e colocação, uma vez nós estivemos lá no INCRA em relação a esse mesmo assunto. Estivemos lá com o Cunha, acho que o Neto, com o Celso, Alexandre, alguma coisa nesse sentido, nós estivemos lá. E é o município abraçar a causa. É igual eu acabei de falar, né, na tua indicação anterior. Assim, que assumir responsabilidade sobre aquilo de lá, porque aquilo lá é o quê? É um bairro do município. Aquilo não volta para trás, aquilo dali para frente. Tá. Não tem o que fazer. Nós não temos mais o que remediar, o que ter que postergar. É fazer. Agora nós temos que fazer. Seja ele o tamanho que for o problema, entendeu? Sabemos que é um lote. Tem que considerar como urbano, não tem módulo fiscal, não dá para fazer em condomínio, entendeu? É repassar para o município ajeitar e organizar. Ele já tem atendimento médico, porque assim, ó, o Parque da Zema está a menos de 1.500 metros do posto de saúde. Tem luz, entendeu? Tem escola, passa tudo isso aí. Então, assim, dá para fazer e já está nas condições de fazer. Só que o município tem que ir lá e requerer o lote. E, posterior a isso, fazer de acordo com a legislação, a documentação manda, entendeu? O INCRA quer fazer o que com esse município, com esse lote? Passar para o município legalizar a situação dele. Só que não dá mais para postergar. Não dá mais é para ir para frente. Chegou o momento. 2023 é o ano, Já vem se arrastando 20. Se não começar a mexer, vai para 2030, né? Então, assim, o que tem que fazer? Tem que legalizar, tem que pegar o boi pelo chifre e legalizar a situação daquilo.
Excelente indicação, vereador César. Igual o vereador Fábio comentou, o ano passado nós estivemos em Cuiabá com o coronel Cunha lá no INCRA. E ele falou justamente isso. Não depende mais do INCRA, depende da prefeitura municipal. Então, cabe nós aqui nesse momento, César, cobrar novamente a prefeitura para que eles façam isso e executem. Então, assim, foi trazida a demanda, o prefeito tentou fazer algumas reuniões que a gente viu que não foram efetivas e simplesmente a gente percebe que abandona. Começa algo, mas nunca conclui, não termina. Então, a gente precisa pegar isso e concluir de fato e fazer o que seja necessário ser feito, independente. Tem pessoas que vão gostar, outras pessoas não. Nós não vamos conseguir agradar todos, mas fazer o necessário, que é o importante, dar essa documentação e essa regularização a todos que moram lá.
A indicação é importante, eu sou ciente, concordo. Já tivemos algumas reuniões. Eu sou a favor de regularizar, com uma condição. Qualquer indicação que tenha nessa casa, a que não tiver o olhar social, eu sou contra. Porque regularizar toda aquela área ali, que é rural, que é uma área mais barata, que tem pessoas que não têm condição de morar na área urbana e já moram lá, algumas têm condição, né, César? Outras não têm. Tem gente que ainda mora, desculpe falar, o nosso município é muito rico, mas mora em barraco. Então, a partir do momento que o município se prontificar, que vai ter que assumir muitos compromissos, muitos, luz, água, asfalto, esgoto, tudo isso, que eu entendo que vai aumentar o compromisso do município e as despesas. Vai ter que ter um olhar social para a gente ali, que não vai ter condição de manter todas essas despesas. Então, se for fazer área urbana e prestar todos os serviços que o município tem que prestar, tem que olhar a questão social. Porque já é uma área mais barata. Tem muita gente que mora ali porque não tem condição de morar aqui na cidade. Então, quando for para adequar as situações, em criame de frango, porco ou qualquer outro tipo de animal que vocês sabem que dentro da área urbana não pode ter, vai ter que se adequar lá. Vai ter que dar 10, 20, 30 anos para se adequar. Porque senão eu sou contra. Porque tem gente que vive disso.
Neto, a indicação, a princípio, é o município requerer a área para a prefeitura chegar, o cidadão chegar lá, eu quero energia elétrica. Não, a prefeitura vai dizer, não, o cidadão mora aqui, é de propriedade da prefeitura, esse aqui, o cara mora em cima, ele vai ter energia.
Não, eu entendi, César, eu concordo. É porque quando o município intervém na situação e começa a prestar serviços, há regras para ser cumpridas lá também. Então a gente tem que ter um bom acordo entre o executivo, entre a prestadora de serviço, entre nós, entre a comunidade, para ninguém sair prejudicado.
Mas em 2009 a cidade aqui era 2 lotes, foi adquirido do INCRA e aí depois foi documentado tudo. Então, com o tempo, o primeiro passo é você adquirir a área, depois você pensa em o que fazer mais tarde.
Quero só comentar aqui sobre essa indicação. Lembrando aos colegas vereadores, também tivemos no INCRA, foi na época o Cunha era o superintendente do INCRA, e não lembro qual é que os vereadores que estavam comigo, mas era eu, o vereador Valmor, o Rogério, acho que era, que estava junto, e o prefeito municipal, e a gente teve uma audiência com o Cunha, e depois, posteriormente, foi feita uma reunião no Parque da Zema para tentar a legalização desses lotes. É muito importante a legalização. Só que nessa reunião me parece que tinha 6 pessoas. Eu não sei se o vereador Fábio estava, né, Fábio? Tinha 6 pessoas interessadas, aonde o prefeito municipal ia passar como é que tem que ser feito a legalização fundiária do Parque da Zema. Ali precisa se fazer um desmembramento. Esse desmembramento, tá? Ele só é aprovado se você fazer lote por lote, que nem tem o município de Ipiranga do Norte. Seria 15 por 30, 20 por 40 os terrenos. Tá? Aí tem pessoas que têm 5, 4, 1 hectares, um terreno de 15 por 30, e essas pessoas precisam desembolsar as escrituras. Tá? Então isso tem que fazer um estudo, primeiramente, para ver a viabilidade de cada situação, de cada cidadão que tem ali, que mora ali, para estar fazendo essa legalização. Então, assim, precisa o empenho do município, do prefeito e também dos moradores que moram ali, para que isso aconteça. Senão, isso se arrasta já há vários anos e não consegue fazer a regularização fundiária dessa área. Mas é excelente indicação, vereador César, que o prefeito municipal possa fazer outra reunião e convocar os associados ali, o pessoal que mora no Parque das Amas, e ver qual é o interesse de cada cidadão, se ele quer realmente, vereador Fábio, ou se eles não querem fazer. Eu acho que esse seria o caminho mais correto.
Até o Coco tava, eu estava junto, e o cara lá do Incas falou que só passa o lote se for o lote inteiro, né? E eu acho que o Dinho, não sei se é o Dinho, que tem 20 hectares ainda de área ali, não é? Eu não sei como é que é aquele lote ali. Só que quem tem 5 hectares vai desembolsar muito dinheiro, porque é tudo lote, tem que ser lote, não pode ser chácara, é lote. Então é muito difícil, o trem ali é complicado.
Excelente indicação, vereador César. E tudo que nós vereadores aqui falou é de boa valia também, porque nós sabemos dessa dificuldade. Sim, não é culpa só do município, é toda uma situação envolvendo o INCRA, envolvendo também o desmembramento que as próprias pessoas foram fazendo, cortando, e hoje ali às vezes tem lote de 10 por 10, e a gente sabendo que fundiariamente isso é impossível, de repente, de organizar da forma que a gente gostaria, sendo rural ou sendo urbano. Então eu acredito que essa indicação vai muito além do que uma indicação, César. Eu acho que de repente convocar uma reunião, como nós, representantes da população de Ipiranga do Norte, e o Poder Executivo, juntamente com o pessoal daquele setor, e iniciar um trabalho árduo, difícil, mas necessário. Eu acho que isso chegou o momento, como foi dito, né? 2023, eu acho que é o momento de nós dar esse pontapé nessa bola aí e de repente marcar o gol. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 007/2023.
Indicação número 007/2023. Autores: Evalir César Damo. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se construir a sede do Centro de Tradições Nordestinas, CTN, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhores vereadores, vereadora, essa é uma indicação já pleiteada há muito tempo, lembro muito bem, ainda do saudoso Nélvio Tucolini. Hoje nós temos orçamento no município, colocando, acho que é em torno de R$400 mil para construção, e tem as emenda impositiva minha, do vereador Rogério e do Jacir. Então eu peço aprovação dessa indicação e que o executivo execute para nós uma hora dessas inaugurar esse ano ou ano que vem, para esse povo que veio lá do Nordeste, onde que eles consigam fazer os seus jantares, as suas danças típicas, um lugar de aconchego para eles também. Nós temos que ajudar as pessoas e não colocar empecilho na vida delas. Então eu penso no próximo, e nós temos aqui para isso, ajudar quem mais precisa.
Valer César Damo, vereador, ótima indicação. E mais do que nunca, eu acho que já passou da hora, né? Porque fico muito feliz pela indicação. O César sabe que das minhas origens também. Eu acho que passou da hora, porque o nosso município é composto por povos de todas as regiões. E nós temos que valorizar cada cultura que está instalada no nosso município. Cada um tem sua parte. O nosso município não para de se desenvolver e crescer. Nós temos que dar, além de condições de moradia, saúde, educação, o lazer também. Então o CTN, Centro de Tradições Nordestinas, parabeniza, César. Realmente, é uma indicação de suma importância. Fico feliz por ter lembrado.
Excelente indicação, vereador César. Ano passado, estivemos lá no gabinete do deputado Ninho, juntamente com o Fábio, se não me engano, o Neto. A gente tocou nesse assunto. Você citou aí das emendas impositivas aí, o vereador Jaci. Eu também fiz um remanejamento, fazer da minha emenda positiva que eu tinha destinado para a Secretaria de Educação, fiz um remanejamento de 50% dela para o CTN. Deixei alinhado com a Joyce, conversei com o prefeito, aonde também a gente, juntos nós, correr atrás de mais recursos para injetar para que essa obra seja concluída aí esse ano, no máximo ano que vem.
Para esse ano, vereador Celso? Para esse ano já?
Você fala para esse ano.
A emenda impositiva?
Desculpa,
então eu não sabia.
Tranquilo.
Parabenizo também pela iniciativa de colocar mais um recurso junto com nós aí.
Positivo, fiz um remanejamento.
Então nós estamos falando já de 4 vereadores, 200 mil, mais o previsto, 600, com área adquirida, dá para acontecer, né, Jaci? Tinha que ser 2023, o ano D, né? Porque senão fica se alastrando, arrastando, um negócio necessário, se faz necessário, está aí. É uma entidade que precisa ter a particularidade dela. Depois, para se manter, não adianta nós achar que isso aí vamos pensar como investimento. Faz um canto, faz a separação, faz a associação, deixa acontecer, depois funciona. Depois ela vai gerar, ela mesma pode criar uma associação, uma mensalidade, uma anuidade, alguma coisa, ela vai se auto-manter. Mas nesse momento tem que ser visto como investimento.
A área já existe, vereador.
Então assim, olha só, nós estamos com a área, nós estamos com, em documento, 400 mil, né, César? Mais 200 mil de coisa. Vereador Jaci, ela pode acontecer? Nós estamos falando de 600 mil. Ela pode dar o pontapé. E a associação, os integrantes, são pessoas decentes que estão lá na ponta, cria isso, depois pega a anuidade. Ah, o fulano vai ser sócio. Nós temos o CTG aqui, Centro de Tradições. Tem um volume de pessoas lá dentro e paga 30 pila por mês. Vai ser 40, vai ser 20, vai ser 30? É a associação que vai designar. Mas ela se auto se mantém. Depois com os eventos, isso e aquilo, trabalhando, participando do calendário municipal, ela se auto se mantém. Mas no momento, o pontapé, a primeira mandada, precisa sim do poder público. Então, assim, poderia pegar o ano 2023 e fazer essas coisas acontecer, senão assim, você comentou, Nelvio Tuculino, né? Começou.
3, eu acho.
Olha lá, vamos lá pensar. Então nós estamos falando no mínimo de 8 anos para trás. Então, 2023 fazer o ano D e acontecer essas coisas aí, né, virar realidade.
Mas ele já foi, né?
Excelente indicação, vereador. Também fico feliz aí por pessoal, os vereadores terem colocado as emendas em positiva. Hoje já tem o dinheiro para ser feito. Existe já associação, tem o CNPJ, tem um pessoal aí que já tem toda a documentação, já tem a planta, tem tudo em mãos. É só fazer o negócio acontecer.
Olha a hora, 10 horas.
Vai. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Peço a compreensão dos nobres colegas vereadores por um minuto, as considerações finais, porque nós já estamos se estendendo a nossa sessão. Convido o vereador Fábio.
E eu novamente agradecer aí aos internautas que nos acompanharam via Facebook. Já dizer e destacar, estava ouvindo o som da nossa da sessão, da transmissão, ele já melhora, né? Você consegue ouvir nítido, então assim já é um ganho aí. Desejar a todos uma boa semana, pedir a proteção divina aí, que nós estamos daqui a pouco, logo mais, indo a Cuiabá, pelo interesse do município. E fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Celso.
Quero aqui agradecer a Deus mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Desejar a todos aí um ótimo dia, uma excelente semana. Agradecer o servidor dessa casa. Desejar uma excelente viagem ao Fábio, Neto, que vão a Cuiabá. Infelizmente, houve um imprevisto e não vou conseguir ir. Que Deus acompanhe vocês.
Convido a vereadora Alexandra.
Gostaria de parabenizar primeiramente a Karine, que hoje está fazendo a nossa transmissão aqui. A gente já pôde acompanhar o som, está bem melhor, parabéns. E seja sempre muito bem-vinda aqui. Que Deus a abençoe nesse trabalho que vai desenvolver nos próximos anos conosco. Desejar a todos também uma excelente semana de trabalho.
Convido o vereador Valmor.
Bom dia a todos, bom dia aos colegas vereador e vereadora. Queria agradecer a Karine também, a nova servidora da casa aí, que seja bem-vinda nessa casa e que faça um bom trabalho e já começou fazendo. E queria agradecer aos funcionários dessa casa também pelo empenho que tiveram esse final de ano aí, no começo aí, trabalhando. Teve funcionário que ficava aqui até 5 horas, até mais de 5 horas da tarde aqui trabalhando para que acontecessem as coisas. E pedir a Deus que proteja nós e ao Brasil também, né? Porque esse ano passado foi um ano turbulento, que a gente fica até decepcionado com a política brasileira, com tudo que aconteceu aí. Então, a coisa que deixa a gente muito triste. Então, queria que Deus confortasse o coração das pessoas aí para ver se melhora aí. Queria pedir a Deus que proteja aí os vereadores que estão indo a Cuiabá aí e atrás de recurso lá e que tenha uma ida boa e uma volta também.
Convido o vereador Neto.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer nosso Todo-Protetor, Deus Todo-Poderoso. Gostaria de expressar que essa casa de leis, representada por toda a equipe administrativa e o legislativo sentado nessa mesa, senhor presidente Rogério do Carmo Gabriel, tivemos indicações e houve concordância e entendimento para um interesse maior à população. Para a nova gestão, iniciando agora, pela primeira sessão, estou honrado em participar. Sério mesmo, gostei muito. Todos discutimos, conversamos e entramos numa concordância para um bem maior para a população. Obrigado.
Convido o vereador Jaci.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores e vereadora. Também quero cumprimentar a Karina aí, que está de volta. Quero ser breve também aqui. Só deixar aqui uma ressalva aí para quem vai para Cuiabá. Como esse asfalto da 010, ele se encontra na garantia. E ali tem uns buracos, chegando lá na borracharia, capotou um carro agora essa semana, bateu no buraco, capotou, passou o caminhão, bateu lá, arrebentou a roda, arrebenta pneu, arrebenta a roda, tá grande, tá enorme. Trocar ideia lá com o pessoal da Sinfra e expor a situação, porque o caso ali é sério. Eu troquei ideia com o prefeito, ele também vai fazer alguma coisa. Não fiz indicação, que ele já falou para mim que já vai mandar uma máquina para ver se consegue mexer, fazer alguma coisa. Mas por estar na garantia, tem que passar pela Sinfra. Aí vocês trocam ideia lá para o pessoal da Sinfra, expõe a situação. Eu bati umas fotos e mandei também. Seria isso, quero desejar uma semana abençoada a todos, ficam todos com Deus.
Convido nosso secretário Eloir.
Bom dia, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, a nobre colega vereadora. Senhor presidente, só vou fazer um breve comentário aqui, falar sobre a mesa diretora e por que é importante, senhor presidente, que continuou a mesa diretora. Hoje o senhor que era vice-presidente, eu era presidente, o César primeiro secretário, e hoje a gente tem a mesma, bem dizer, mesa diretora, da importância de dizer que os trabalhos que eu, como presidente, que estava exercendo, deixei encaminhado e já todos os processos em andamento, que foi executado do ano passado e o senhor deu andamento esse ano, que foi o processo dos combustíveis, e hoje já está disponível, as passagens aéreas também, que eu tinha deixado já encaminhado, a internet, fibra ótica, que foi aumentada a velocidade, também aos quadros aí que estão chegando aí, só falta chegar mais um quadro aí. E também dizer aos colegas vereadores que a partir do momento que a gente fez o concurso e nós temos mais um servidor efetivo nessa casa aí, começou a melhorar também o andamento das coisas, e dizer por isso que é importante, né, o seguimento da mesa diretora aí e dos trabalhos que eu deixei encaminhado aí, e o presidente esse ano tá terminando e ponhando em andamento. Só dizer isso, né, porque a gente só recebe alfinetadas, mas dizer que é em conjunto, uma mesa diretora que você faz o serviço, e com certeza o que tiver que melhorar, a gente vai melhorar decorrendo os anos aí. Bom dia a todos, fiquem todos com Deus.
Convido o vice-presidente César.
Bom dia a todos, dar as boas-vindas aí para a Karine. Agradecer os funcionários que estiveram comigo aí no começo do mês, onde eu fiquei de presidente por 15 dias, onde foi dado andamento nas licitações. Conforme o vereador Coco falou, o mundo vive em evolução e você tem que ir evoluindo. Então passa de geração em geração, passa de presidente para presidente, e você tem que dar andamento nas coisas para que cada dia melhore cada vez mais. Nesse momento, peço aí, pessoal, um pouco de compreensão aí pelo horário, e desejar uma boa semana a todos.
Nesse momento, gostaria de agradecer e pedir a Deus que possa nos abençoar nessa gestão que está iniciando 2023. Desejar a nossa mais nova colaboradora, Karine Fernandes, seja bem-vinda a essa Casa de Lei no setor de comunicação. Contamos muito contigo para um belo trabalho. Dizer aos nobres colegas que logo mais estão descendo para Cuiabá, que Deus possa abençoar vocês, levar e trazer. A gente também conhece e sabe desse trabalho que é necessário se fazer até a cidade capital para trazer recursos para o nosso município de Ipiranga do Norte. E dizer para vocês que essa Casa de Lei é o suporte de vocês enquanto vocês estiverem em Cuiabá, tanto na comunicação, tanto no poder, no setor jurídico, contábil. Estamos aqui à disposição com o telefone 24 horas, se vocês precisarem de lá acionar nós aqui. E desta forma, encerro a primeira sessão ordinária do dia 6 de fevereiro de 2023.